Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima terça-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 10 de agosto de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são: aumenta a quantidade de incêndios ambientais no Paraná. Universidade Federal do Paraná vai dar subsídio técnico para debate sobre novas concessões de pedágio. Prazo para cadastrar empresas no Auxílio Emergencial do Paraná acaba nesta terça-feira. Saiba como funciona a lei do superendividamento, que pode trazer benefícios ao consumidor. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. Os casos de incêndios ambientais, que chegaram a reduzir no Paraná nos primeiros 4 meses do ano, voltaram contudo com a chegada do inverno e agravamento da estiagem. Em julho, foram 1.505 focos de queimadas, 125% a mais que no mesmo mês do ano passado, quando 669 ocorrências foram confirmadas. Os focos mais que dobraram nos primeiros dias de agosto, com 674 registros entre os dias 1º e 8 de agosto, contra 329 no mesmo período de 2020. Universidade Federal do Paraná vai oferecer subsídio técnico para debate sobre as novas concessões de pedágio na Assembleia Legislativa do Paraná. Acompanhe a reportagem.
A Assembleia Legislativa do Paraná firmou uma parceria com a Universidade Federal do Paraná, UFPR, na manhã desta segunda-feira, para elaborar estudos técnicos que auxiliem os parlamentares no debate da implantação de um novo modelo de pedágios no estado. O acordo foi assinado pelo presidente do Legislativo, deputado Ademar Traiano, do PSDB, e pelo primeiro secretário da Assembleia, o deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, com o reitor da UFPR, Ricardo Marcelo da Fonseca. O objetivo é que a universidade preste assessoramento à frente parlamentar sobre o pedágio, que discute em audiências públicas projeto do governo federal de concessão das rodovias paranaenses após o término dos contratos atuais em novembro deste ano. Para o deputado Ademar Traiano, a UFPR fortalece a posição da Assembleia Legislativa por contratos que tragam benefícios à população.
Nós firmamos um contrato com a Universidade Federal para que ela possa tecnicamente alimentar a frente parlamentar nas questões que passarão a acontecer a partir de agora, depois da aprovação aqui pela Assembleia Legislativa na delegação das estradas estaduais para o governo federal. É um embate que com certeza vai gerar aí uma discussão ampla, principalmente na esfera federal, e a função da Universidade Federal será exatamente nessa linha do assessoramento às questões técnicas.
De acordo com o deputado Luiz Cláudio Romanelli, a parceria dá respaldo aos trabalhos do Legislativo com a Frente Parlamentar sobre o pedágio.
Nós temos que promover um debate sobre um tema que é de relevante interesse público, que é a questão do novo programa de exploração de rodovias que o governo federal está fazendo, a partir, é claro, de fundamentos técnicos. E essa parceria justamente nos dá esse respaldo. Para nós agora, nós viveremos uma nova fase quando o governo federal protocolar, né, a nova proposta, considerando que foi derrotada a primeira proposta que havia sido apresentada no início do ano. Tem um novo formato, uma nova modelagem, mas tem muitos aspectos que tem que ter uma análise aprofundada do ponto de vista técnico. Por isso que essa consultoria, né, que o ITTI fará, a Assembleia Legislativa, e obviamente estará disponibilizada a toda a sociedade paranaense, é fundamental para defender o interesse de quem? Do usuário de rodovia do Paraná.
O coordenador da Frente Parlamentar sobre o Pedágio, o deputado Arilson Chiorato, do PT, explicou como a parceria vai funcionar.
Subsídio matemático, financeiro, no ponto da engenharia, criar condições para fazer um debate, para tentar mostrar o que a frente vinha colocando sobre algumas incongruências que pode ter esse projeto. E, claro, poder somar, poder melhorar o projeto no que for possível. Então, o que faltava para a gente era essa condição mais técnica. O debate político ele acontece por si só, mas o debate técnico tem que ser a base para se discutir isso. Uma vez que a gente está falando de infraestrutura, de 30 anos e das rodovias do Paraná. Então, é importante demais essa parceria com um instituto tão competente como esse, da Universidade Federal do Estado.
Para o reitor Ricardo Marcelo da Fonseca, a parceria se dá de forma natural.
Uma questão tão relevante, com interesse público tão alto e que depende tanto de conhecimento técnico e científico, faz com que a Universidade Federal do Paraná, que concentra competências científicas, como sabemos, seja praticamente convocada, chamada a fazer parte disso e contribuir com o interesse público. Então a Universidade está muito contente de fazer parte nessa informação técnica, que não tem cor ideológica, mas que efetivamente auxilia, é um interesse de todos, um contrato de longo prazo, para subsidiar as instâncias decisórias a tomar a melhor saída. É a ciência ajudando nas políticas públicas, a Universidade está realizando a sua função.
O deputado Tercílio Turini, do Cidadania, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, também assinou o documento.
Universidade Estadual de Londrina abre inscrições para o processo seletivo para contratar engenheiros e arquitetos. Saiba mais no boletim do Jomar Valença.
Serviços.
A Universidade Estadual de Londrina abriu as inscrições para o processo seletivo do Paraná Educação, serviço social ligado à Secretaria de Estado da Educação, que vai contratar engenheiros e arquitetos, além de formação de cadastro de reserva. As inscrições vão até o dia 31 de dezembro pelo site da Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL. Conforme o edital, as vagas para engenheiro cartográfico e engenheiro eletricista são para a contratação imediata. A seleção de arquiteto e engenheiro civil é para a formação de cadastro de reserva. As provas serão realizadas em 17 de outubro, às 14 horas, em Curitiba. Os locais de prova serão divulgados em 8 de outubro. Mais informações em cops.uel.br. Repetindo, cops.uel.br. Fechada desde março de 2020 em função da pandemia da Covid-19, a Biblioteca Pública do Paraná reabriu de forma parcial nesta segunda-feira. Os serviços de empréstimo, renovação e cadastro de novos usuários voltaram a funcionar de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde, e o atendimento para pesquisas presenciais ao acervo e registro de obras acontece mediante agendamento. Nesta retomada de atividades, a biblioteca disponibiliza ao público mais de 300 novos títulos de todos os gêneros adquiridos nos últimos meses. Repórter Jomar Valença.
Uma pesquisa do Procon Paraná para verificar o nível de conhecimento dos consumidores paranaenses em relação ao recurso pagamento por aproximação, presente em boa parte dos serviços de cartão de crédito e débito, aponta que a maior parte dos consumidores não tem informações suficientes sobre o assunto. 76,8% desconhecem os cuidados e 67,5% não se sentem seguros para pagar contas utilizando essa função. Cláudia Silvano, que é chefe do Procon Paraná, destaca a importância de estar atento em relação ao assunto e alerta o consumidor para verificar seus extratos bancários com regularidade para identificar possíveis débitos indevidos.
Bem, sem dúvida nenhuma, o pagamento por aproximação, ele é uma alternativa moderna, é uma alternativa prática para evitar que o consumidor precise tocar nas maquinetas, né? Isso é importante em momentos de pandemia, como que a gente está vivendo agora. Mas é uma funcionalidade que traz alguns perigos, né? Primeiro que o consumidor não sabe, e a pesquisa que o Procon Paraná fez comprovou, não sabe como é que funciona, né, essa possibilidade, o pagamento por aproximação. A informação não é dada para os bancos da maneira como deveria. O ideal é que houvesse uma ampla campanha, de modo que o consumidor, de fato, né, soubesse e optasse se quer ou não, que é um outro ponto que a gente está investigando, né? Quer dizer, é possível desativar essa função? Essa é uma questão fundamental. Tem gente que não se sente seguro e tal. Não quero, não vou fazer, eu prefiro usar sem, acho mais seguro. E isso não é feito como deveria ser feito. Então, daí o perigo alerta para os consumidores, né? De modo que se evite prejuízo. Porque, veja, levar um prejuízo por alguém encostar uma máquina, né, uma maquineta no ônibus, numa situação de aglomeração, é algo inimaginável. Mas, enfim, as pessoas têm que ficar alertas.
E falando em cartões de crédito, as compras com uso de cartões cresceram 52% no segundo trimestre deste ano. Quem traz mais detalhes é José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia. As compras com uso dos cartões de crédito, débito e pré-pagos cresceram 52% no segundo trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são da Associação das Empresas de Cartões de Crédito. O cartão foi o meio mais usado, com crescimento de 53%, seguido do cartão de débito, que cresceu 42%. Para a associação do setor, o resultado é reflexo de um cenário de maior abertura da economia no país, com a flexibilização das medidas de isolamento social. A pesquisa mostrou ainda que o uso de cartões para o pagamento em compras na internet e aplicativos teve alta de 46%, e a utilização de cartões deverá ser 24% maior neste ano do que no ano passado. Os pesquisadores dizem que o avanço na abertura da economia e a recuperação do setor de serviços reforçam as perspectivas positivas para este ano. E a tendência para os próximos meses é de que o setor inicie um retorno aos padrões de crescimento dos anos anteriores à pandemia. Veja esta e outras notícias no portal gratuito paranaempresarial.com.br. Informou José Ville.
Previsão do tempo.
O avanço de uma nova frente fria favorece o aumento de nebulosidade e a ocorrência de chuvas sobre as regiões de fronteira com a Argentina e o Paraguai e de divisa com Santa Catarina. No entanto, nas demais regiões paranaenses, o tempo segue estável nesta terça-feira. O tempo mais seco também deixa baixa a umidade relativa do ar. As temperaturas apresentam rápida elevação e faz calor durante a tarde. A temperatura máxima passa dos 30 graus no norte, noroeste e norte pioneiro, chegando a 33 graus em Maringá e Paranavaí, por exemplo. Em Foz do Iguaçu, a temperatura máxima prevista é de 20 graus, em Cascavel 27, Francisco Beltrão e Guarapuava 26 graus, União da Vitória e Telêmaco Borba 28 graus, em Curitiba a temperatura máxima prevista é de 27 graus, em Paranaguá 29 graus. No próximo bloco, saiba como funciona a lei do superendividamento, que pode trazer benefícios ao consumidor, e tem ainda as notícias do esporte. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.